Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereador Léo Valenga, vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Charles, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e convido o vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Leitura do texto bíblico. Enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Jesus disse a outros: segue-me. Então respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 57 a 62, palavra do Senhor Jesus.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 62ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de setembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, Luiz Lacerda e Tele Júnior. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Senhor presidente consultou o plenário sobre a possibilidade da realização da sessão ordinária do dia 30 de setembro às 8h30, sendo seguida pela sessão especial para a apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Municipal. A alteração de horário foi aprovada por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 062-2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis das Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 110-2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede o título de cidadão anapolino ao doutor Maeterlin Camarço Lima, e da outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor, em plenário. Houve votação de moção de aplausos e requerimentos. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias e Lélio Alvarenga. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias, Domingos Paula, e sem nada mais a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 30 de setembro, excepcionalmente, às 8h30. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 116-2020, vereador Fernando Paiva, concede título cidadão anapolino ao senhor Johnny Alessandro Parreira de Paiva e dá outras providências. Concede título cidadão projeto de decreto legislativo 117-2020, vereador Fernando Paiva, concede título cidadão anapolino ao senhor Fábio Alves Ribeiro e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de darmos início ao pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Hoje nós estamos recebendo aqui pela manhã polícia especializada a CPE, que recebe uma moção de aplauso de autoria do nosso colega vereador Lélio Alvarenga, pela grande apreensão de drogas e balança de precisão, com vários aparelhos celulares, como dinheiro proveniente da venda ilegal de entorpecentes realizada no dia 5 de agosto deste corrente ano. Cumprimento o Tenente Ribeiro, que está aqui representando o nosso amigo, companheiro, comandante da CPE, Major Leonardo, também Sargento Guiomar Wilker Alves, Sargento Alex Lopes, meu amigo, companheiro Cabo Tabata, zagueiro, tá gordinho, né, Tabata? Soldado Magno, Cabo Gleitz, Soldado Albernaz, Sargento Urbano, Sargento Alexandre Araújo e Sargento Caetano. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. O Poder Legislativo é companheiro da Polícia Militar. Nós entendemos que vocês fazem um excelente trabalho e eu costumo dizer que a nossa Polícia Militar é a melhor do Estado e a Polícia do nosso Estado é a melhor do país. Vocês não passam só a sensação de segurança, realmente vocês trazem segurança à nossa sociedade e à nossa população. Leve o nosso carinho, o nosso apreço ao Coronel Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Bruno, ao Capitão Abraão, ao Oswaldo Abraão, e parabéns pelo excelente trabalho. Para dar início à entrega das moções, eu solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça uso da palavra por até 5 minutos na tribuna. Logo em seguida, nós iremos fazer a entrega dos certificados aos agraciados. Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando vossa excelência, cumprimento os demais pares, cumprimento hoje de uma forma especial aos nossos policiais que se fazem presente, que serão homenageados hoje, em nome dos senhores, cumprimento toda a corporação da Polícia Militar do Estado de Goiás, que faz um brilhante trabalho. Quero cumprimentar meu amigo, Tenente Gilmar, em nome do senhor, cumprimento os demais policiais presentes, homenageados. Nosso presidente já fez uma explanação sobre esta moção, sobre o nome dos homenageados. Esta casa aqui sente-se muito orgulhoso e honrado, senhores e senhoras, com a presença dos senhores, com o grande trabalho que os senhores fazem no Estado de Goiás. Todos os dias, quando os senhores levantam, com certeza, vocês não sabem o desafio que tem pela frente. Protegendo as famílias da nossa cidade, do nosso Estado, mas vamos falar especialmente da nossa cidade. Quantos enfrentam quantas dificuldades todos os dias? Que Deus possa protegê-los todos os dias em suas jornadas. Sabemos da importância, e eu costumo sempre dizer, como o presidente acaba de falar, Goiás tem a melhor polícia militar do Brasil. E Anápolis tem a melhor polícia militar de Goiás. Parabéns à CPE, que faz um brilhante trabalho. Ainda homenageando os senhores, hoje eu quero fazer uma saudação ao nosso saudoso Tenente Coronel Wheeler. Apresentei uma moção de pesares para a família dele recentemente, com unanimidade de aprovação desta casa, assim também como essa moção de aplauso aos senhores. Coronel Wheeler, onde passou, deixou um grande legado. Foi um grande homem, um grande cidadão, mas um grande militar. Amigo, difícil de encontrar alguém que realmente não possa lembrar dele com saudade. Então, nesta manhã, senhores, eu quero oferecer essa simples homenagem, mas muito valiosa, pela luta dos senhores. Que Deus possa, mais uma vez, abençoá-los, guardá-los em suas jornadas, proteger suas famílias. Que esta casa sempre possa reconhecer o trabalho que os senhores fazem, Capitão Gilmar, Tenente Gilmar. Logo, logo, Capitão, se Deus quiser, né? Que Deus possa sempre honrá-los, abençoá-los juntamente com as suas famílias. Então, nesta manhã, a gente, esta casa, entrega aos senhores essa moção de aplauso. Aprovada por todos os vereadores dessa casa. A propositura foi minha, mas unanimidade. E todas as vezes que tem alguma moção de aplauso aos senhores, esta casa nunca teve um voto contrário. Sempre reconhecendo o trabalho dos senhores. Então é com grande prazer que nós entregamos essa moção nesse dia de hoje, reconhecendo o brilhante trabalho que os senhores fazem. Que Deus os abençoe. Devolvo a palavra ao senhor, presidente, para que possamos fazer a entrega das mãos, do certificado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vamos chamar aqui os homenageados para que a gente faça a entrega do certificado. É uma homenagem singela, mas simbólica em consideração aos relevantes serviços prestados que vocês prestam aqui no município. Também não poderia deixar de citar o nosso saudoso companheiro, Coronel Hiller, um amigo, companheiro de todos nós que nos deixou devido à Covid-19. Deixará muitas saudades, um cara que dedicou sua vida inteira à Polícia Militar, era nosso subcomandante aqui na cidade de Anápolis, já foi comandante da CPE em outros tempos também. Convido para vir aqui à frente, soldado PM Paulo Sérgio Albernaz. Também terceiro sargento Roberto Caetano de Souza. Também soldado Vitor Lemes da Costa. Também segundo sargento Guiomar Wilker Alves. Também soldado Gabriel Soares de Oliveira. E por fim, terceiro sargento Alexandre Araújo. Suspendo a sessão por até 5 minutos para que possamos fazer a entrega aos homenageados. E convido aos demais edis que possam estar aqui na frente participando desse momento solene. Presta aqui, Gabriel. Fazer a leitura aqui do certificado de moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Lélio Alvarenga aos policiais militares em reconhecimento pela execução de ação exitosa na apreensão de várias porções de drogas, balança de precisão, aparelhos celulares e dinheiro proveniente da venda ilegal de entorpecentes realizada em 5 de agosto de 2020, em agradecimento pelos relevantes serviços prestados aos anapolinos. Anápolis, 16 de setembro de 2020, assina o autor da moção de aplauso, vereador Lélio Alvarenga, e presidente Leandro Ribeiro. A todos vocês, leve o nosso carinho, o nosso respeito, a todos os policiais militares, parabéns pelo excelente trabalho que fazem aqui em nosso município. Senhoras e senhores, retomando a sessão ordinária, ainda no espaço do pequeno expediente, convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a Corporação da Polícia Militar, em nome da CPE, e todos os integrantes que fazem um trabalho sem medir esforços, atendendo a população de Anápolis, colocando em risco até mesmo a sua própria vida. Então fica aqui o abraço da Câmara Municipal em nome de todos os vereadores. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Na verdade, é para comemorar a sanção ontem do PL 1095, que foi sancionado ontem pelo nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que é o projeto de lei que altera e agrava penas para os maus tratos aos animais. Está alterando a Lei 9.605 de 98. Então, com certeza, é um avanço semântico, um avanço importante para a causa animal do Brasil, uma elevação da nossa cultura, do nosso respeito ao direito dos animais. Com certeza, é uma pena desestimuladora. Nós sabemos que nós temos várias leis no nosso país, que nossa dificuldade é em fazer cumpri-las. Mas com certeza é um avanço e acaba sendo uma pena desestimuladora para que as pessoas possam estar praticando maus tratos contra os animais. Na verdade, é uma evolução que acaba tendo que ser imposta. E a importância dos animais na vida do ser humano, ontem foi muito importante, eu acompanhei ao vivo e pude ver a importância que eles deram a essa questão, até porque fizeram uma explanação sobre a questão que os animais, além de ser companheiros, além de salvar vidas, além de trabalhar em tratamentos terapêuticos, auxiliando na cura de doenças. E ontem o governo federal, fomentando políticas públicas, através de um decreto que reestruturou a Secretaria do Meio Ambiente. Então, com certeza, essa sensibilidade de elevar o respeito e fazer valer o direito dos animais. Eu queria que deixar registrado também, senhor presidente, nós estamos com uma questão, na última semana houve um agente de segurança pública desferiu tiros contra um cão ali no Parque Brasília, um animal comunitário chamado Gerente. É um animal muito dócil, que morava ali nas redondezas, que era cuidado por vários comerciantes e que indignou a população local, indignou as organizações, protetores, voluntários, pessoas que são sensíveis e amantes à causa animal. A ONG responsável por esse caso é a ONG Patas Solidárias, que é uma organização que faz um grande trabalho no nosso município, resgatando e salvando vidas. Então, essa ocorrência já foi registrada, mas, infelizmente, ainda nós estamos aguardando. Precisamos que a polícia dê respaldo a isso, até porque o autor já se apresentou, ele é um agente de um servidor de segurança pública. Então, mesmo que ele seja um servidor de segurança pública, nós não podemos aceitar condutas como essa. Hoje ele fez com o animal, amanhã ele pode fazer com a criança, com a pessoa. Então, com certeza, uma pessoa que desfere tiros, vereador João Feitosa, gratuitamente a um animal, com a desculpa que esse animal avançou nele, sendo que isso não condiz com a realidade do animal, da realidade ali, da vivência daquele animal ali no comércio, com as pessoas ali. Então, com certeza, nós temos que banir esse tipo de atitude, que seja de qualquer cidadão. E, na verdade, nós estamos em contato, nesse caso aí, com o Fórum de Proteção Animal do Brasil, em que a doutora Ana Paula Vasconcelos irá assumir esse caso aqui na cidade de Anápolis. Então, nós não podemos, a sociedade não aceita práticas mais como essas. E a população também não aceita. Está havendo um clamor muito grande nas mídias sociais, nas mídias, em relação a esse caso. Então, nós vamos trabalhar para que isso seja solucionado, que hoje foi um animal, amanhã pode ser a vida de uma pessoa. E aproveitando esse restinho de tempo, senhor presidente, eu queria parabenizar o nosso deputado federal, Major Vitor Hugo, pelo empenho, pelo trabalho aí, através da aprovação da medida provisória 987-2020, que estende até 2025 os incentivos fiscais estabelecidos pela Lei 9.826, de 1999, que é importante para o Estado de Goiás, que continua os incentivos à indústria automobilística com suas montadoras em Anápolis e Catalão. Né? Mais de 6 mil postos de trabalho serão preservados. Então, isso é importante para que o nosso Estado continue evoluindo, continue crescendo economicamente, garantindo, assim, postos de trabalho e sustento para as nossas famílias. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores. Cumprimentar a Polícia Militar, que recebeu comenda, o título aqui. Sempre eu falo, essa casa nunca se furtou de reconhecer o trabalho que vocês, vossas excelências, têm feito à nossa cidade. Vocês são exemplo para o Brasil de parceria, de trabalho, de honestidade, em buscar realmente aquelas pessoas que fazem mal à sociedade. Parabéns. Vamos estar sempre unidos, prestigiando o trabalho de vossas excelências. Assim também como o prefeito Roberto Naves tem feito. Né? Se não fosse pelo prefeito de reconhecer o trabalho maravilhoso que a Polícia Militar faz na cidade de Anápolis, as coisas seriam mais complicadas. Parabéns a vossas excelências. Senhor presidente, uso agora aqui o grande expediente para citar uma promessa que o prefeito Roberto Naves fez lá no começo do seu mandato. É lógico que sabemos que 4 anos para um prefeito que não tinha conhecimento praticamente numa gestão a uma cidade do porte de Anápolis, a mais ou menos 400 mil pessoas, o prefeito Roberto Naves mostrou sim, porque ele é um cara inteligente, mostrou porque ele está lá. Um prefeito que pegou uma prefeitura com a recessão econômica, financeira, nunca deixou sequer faltar o salário do servidor, fez grandes empreendimentos na cidade. Empreendimento esse eu posso citar sempre como Residencial Colorado 1 e 2. Colorado 1 e 2 são 512 famílias lá Nélio Varenga. Essa casa aqui, eu posso citar o vereador Jackson Charles, assim como o próprio presidente Leandro, que no começo lá estava junto com a gente. E a gente batemos, corremos, e o Roberto, o prefeito, chamou e falou assim: a parte da energia você resolve, Nobre Thaís? Eu falei: resolvo. Resolvo porque eu tenho conhecimento e sei como é que funciona. Tá certo. Em tempo hábil, nós conseguimos através da Celga antiga. Aí eu agradeço o Irames, que era coordenador, o Rodrigo, que hoje está em Goianésia, que é o projetista. Foram para lá, ficou um final de semana, fez todo o projeto e conseguimos aprovar e colocar 4 transformadores de 250 kVA para atender a toda aquela comunidade. E hoje estão lá. Tem deficiência naquele condomínio? Tem, sim. Tem deficiência. Aí eu quero depois marcar com o meu presidente Alexandre Baldi, que na época era
ministro, que foi um dos da pessoa que também nos ajudou muito naquela questão, para que nós possamos buscar dentro da Caixa Econômica Federal a regularização, e algumas coisas têm que ser feitas lá dentro, principalmente no período chuvoso. Então esse foi um fator importante dos demais que o prefeito Roberto Naus, nosso presidente, tem feito. Então, além de tudo, chegou a questão da pandemia. Quando começou a pandemia, a primeira coisa, ele me pediu, resolve a questão lá da Santa Casa. E a gente conseguimos fazer com que a Enio ligasse a Santa Casa e que ele pudesse estar usando aquela extensão lá para que pudesse estar atendendo as pessoas. E de lá para cá, novo presidente, tem feito muito. Ontem eu tive lá no Jardim Promissão, nova vereadora Thaís. Lá no Jardim Promissão eu vi o compromisso que o prefeito Roberto Ná fez aquela comunidade e o que está sendo feito lá naquele bairro. Você chega lá, você não acredita. E o que é melhor? A comunidade toda daquele setor está satisfeita. Mesmo tendo aquela quantidade de poeira, mas está vendo a obra sair. Um compromisso que ele fez e que muitos não acreditavam que ia sair. Veja bem o tanto, a quantidade de obra que esse homem está fazendo na nossa cidade. Em especial aqueles moradores, assim como na cidade inteira. Lusitano, 46 anos, nós conseguimos colocar energia lá naquela comunidade. Se não fosse o prefeito Roberto Naves determinar a abertura das ruas, nós não tínhamos conseguido pela antiga CELG e concretizado pela Enio. Iluminação pública, o compromisso que ele fez, novo presidente, que ele não vai dar conta, às vezes, de resolver, mas vai ficar uns 70% de energia de lâmpada de LED na nossa cidade. Isso eu tenho acompanhado, juntamente com o pessoal da infraestrutura. Aí eu parabenizo o secretário Francisco, o Leonardo, e em especial ao Pedro e àquela comunidade, aquele pessoal trabalhador da iluminação pública. Estamos fazendo iluminação pública em todos os lugares, novo vereador Domingos do Cedro. Fizemos no Conquista um residencial, uma comunidade que há muitos anos estão lá, está com água, está com esgoto, mas não tinha energia elétrica e hoje tem lá. Então, eu quero agradecer o prefeito Roberto Naves por entender que iluminação pública e principalmente com lâmpada de LED é segurança, é comodidade aos moradores. E o pessoal do Residencial Conquista, na última quinta-feira estive lá, juntamente com o vice-prefeito Márcio Cândido, conversando com aquela comunidade e o tanto que eles ficaram satisfeitos. E também, concluímos ontem, novo presidente, aquela avenida que liga o bairro Boa Vista até na BR, onde vai ser feito aquela passagem lá do Recanto do Sol para Boa Vista. Já está concretizado. Lá na Avenida Jovina Araújo. Assim também, nobre vereador Domingo do Cedro. Ontem também já começou também as instalações, como Vossa Excelência encontrou comigo aquele dia. Falou, nós vamos colocar LED lá no Filósofo. Já está sendo feito lá, tá? Uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador João Feitosa. É na realidade que a região leste ali, praticamente quase tudo, né? Finalizou-se o bairro de Lourdes, o Ipanema, né? Santo Expedito. E agora entrando no Filósofo, vai fazer Filósofo, se não me engano, Filostrim também. Aquela região toda ali, isso é muito importante para a cidade de Aná, porque queira ou não, leva uma sensação de segurança a mais, porque as ruas ficam bem mais iluminadas. Então, assim, eu sei que Vossa Excelência tem um trabalho por trás disso aí. Não só o vereador João, não só o vereador Dominguinho, todos os vereadores aqui da casa têm feito uma gestão junto ao prefeito Roberto para poder estar levando as lâmpadas de LED em toda a cidade de Anápolis. Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra.
Eu que agradeço e sei também da sua luta, da nossa luta ali para aquela região. Vossa Excelência bem diz, essa casa aqui que outorgou, que assinou o projeto para que pudesse ser contemplado a instalação de lâmpada de LED na nossa cidade. Assim também como a partir da semana que vem, vamos estar colocando lâmpada de LED lá no Parque dos Pirineus, ali, naquela redondeza toda. Então, novo presidente, a gente parabeniza, sim, o prefeito Roberto Naves. Se eu tenho certeza, se não fosse essa questão da recessão quando ele pegou a prefeitura, quando ele, agora, nessa pandemia, eu tenho certeza que as coisas estariam muito, muito melhor. Mas a tudo dá graça e a gente agradece a Deus pela condição de estar aqui representando a nossa cidade, ao nosso próximo, com respeito e com dignidade. Que Deus possa ter misericórdia de nós e do mundo inteiro e faça com que nós possamos cada vez mais fazer o trabalho, o que Deus nos determinou como autoridade, porque toda autoridade é constituída por Ele e a gente tem que fazer jus. Parabéns, nova vereadora Thaís. Eu estava olhando o prefeito. Governo Federal sancionou a lei que Vossa Excelência sempre brigou e trabalhou a questão dos animais. Parabéns a Vossa Excelência que tem demonstrado brilhantismo e competência e carinho, sobretudo, a essa causa animal. Que Deus abençoe. Muito obrigado, novo presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, agradecer o pastor Valdir pela higienização aqui do púlpito, dos microfones, cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui a população que acompanha esta sessão da Câmara Municipal e a toda a imprensa que cobre essa sessão aqui da Câmara na pessoa do Marcos Vieira, jornalista aqui da Câmara Municipal de Anápolis e da cidade. Senhor presidente, ontem tivemos um momento ali muito importante no Congresso Nacional, especialmente ali na Câmara dos Deputados, e um momento que atinge positivamente e diretamente a cidade de Anápolis. Ontem foi votado e aprovado ali na Câmara dos Deputados a medida provisória 987 de 2020. E o que diz essa medida provisória? Essa medida provisória, ela está garantindo a prorrogação da isenção do IPI, né, de uma porcentagem do IPI, para as empresas que são montadoras de automóveis, como a Mitsubishi em Catalão e a Caoa Hyundai aqui na cidade de Anápolis. E isso é muito importante para a nossa cidade, porque foi colocado essa prorrogação de 2010 para 2015, depois foi prorrogado para 2020 e prorrogado para 2025, só que o Centro-Oeste, ele não tinha sido incluído nessa prorrogação para 2025. E a Hyundai, Caoa Hyundai aqui em Anápolis, ela estava prestes a sair da nossa cidade, essa é a verdade. Porque sem esse incentivo, a montadora, ela não ia conseguir manter os empregos aqui na cidade de Anápolis. Tanto a Caoa, tanto a Hyundai Caoa, quanto a Mitsubishi em Catalão, elas estavam se preparando e prestes a sair da cidade de Anápolis. Então, através dessa medida provisória, e eu quero aqui fazer justiça ao nosso deputado federal, Glaustin da Fox, deputado federal do Partido Social Cristão, o PSC. Foi através de uma emenda do deputado Glaustin, nessa medida provisória, que foi incluído o Centro-Oeste. porque a medida provisória ali ia ser aprovada e o Centro-Oeste ia ficar de fora. Então, desde o seu primeiro dia de mandato, ele se envolveu com essa questão, houve grandes embates jurídicos, inclusive no STF e em várias comissões ali em Brasília, mas ele comprou essa briga. Comprou a briga pela cidade de Anápolis, comprou a briga pelo nosso estado e conseguiu incluir a emenda nessa medida provisória. E com essa emenda incluída na medida provisória foi aprovada ontem, terça-feira, com a emenda. Essa é a excelente notícia. Com a emenda do deputado federal Glauchin, a medida provisória foi aprovada e Anápolis está incluída nessa medida provisória, onde nós temos aqui a garantia de mais 5 anos da isenção para a montadora de veículos instalada na nossa cidade. Quero conceder uma parte primeiro ao presidente Leandro Ribeiro, depois ao vereador Jean, porque é um assunto bastante importante aqui para a nossa cidade. Acho que o Jean não pediu não, né? Estava no telefone, né? O presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Ederson, pela concessão da palavra no espaço de Vossa Excelência. Mas para dizer que o caminho é esse mesmo, parabenizar o deputado Glauchin da Fox, né, em seu nome, dizer que nós precisamos é de pessoas que lutem pelo nosso desenvolvimento, pela geração de emprego e renda. Qual é o diferencial que essas montadoras estão aqui no estado de Goiás, assim como as demais indústrias do nosso distrito industrial? É o incentivo fiscal, porque se não tivesse o incentivo fiscal, elas ficariam no grande centro. Lugares mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, o que traz as empresas para o nosso estado, em especial, no caso da Caoa, Anápolis, é o incentivo fiscal, é a redução no imposto, é a viabilidade da empresa gerar emprego e renda. Então, parabéns ao deputado federal Glauchin, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui à Câmara Municipal. Me recordo que, enquanto secretário de Estado, participei da convalidação dos incentivos fiscais, né, no estado de Goiás. Naquele momento, o governador Zé Hélito estava preocupado com medo de perder as grandes, né, empresas do ramo farmacêutico, porque se o estado de Goiás não conseguisse convalidar, certamente que elas retornariam para São Paulo, para Minas Gerais, e nós precisamos de um estado pujante, né, de empresas, indústrias que geram emprego e renda. Então, parabéns por trazer esse assunto aqui à nossa tribuna.
Obrigado, presidente. Colaborou muito com a nossa fala, porque o senhor é um conhecedor da causa. Então fica aqui o nosso agradecimento a esse envolvimento. O deputado Glauchin esteve aqui em Anápolis na última semana, esteve visitando o prefeito Roberto Naves e passando para o prefeito como estava a tramitação desse projeto lá na Câmara Federal. E dizendo, inclusive, que o seu trabalho de bastidor estava dando a entender que tudo ia dar certo e que essa emenda ia ser aprovada, essa medida provisória ia ser aprovada com a sua emenda, que incluiu o Centro-Oeste e, por consequência, Anápolis nessa aprovação, onde prorroga até 2025 a concessão dessa isenção aí de impostos, isenção fiscais. Então, eu quero aqui, como líder do PSC na Câmara Municipal de Anápolis, agradecer ao nosso único deputado federal do PSC, lá no Congresso Federal, lá na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, o deputado Glauchin da Fox, por esse empenho, por esse trabalho, que foi árduo, não foi fácil, mas ele abraçou, pegou a causa, colocou debaixo do braço, fez o trabalho, e ontem foi um dia histórico, onde conseguiu aprovar a medida provisória com a sua emenda. E todos os funcionários ali da Caoa, tenho certeza que estão agradecidos, assim como as suas famílias. Esse tem sido um ano de pandemia, um ano onde pessoas ficaram desempregadas, um ano onde pessoas têm passado por algumas dificuldades, e esse emprego, ele é fundamental, essencial, não só para aqueles que trabalham ali, mas para o fomento do comércio no município de Anápolis, para a economia do município de Anápolis, para o DAIA, o distrito agroindustrial aqui do nosso município. Então fica aqui, como líder do PSC nessa casa, o nosso agradecimento ao nosso deputado federal, Glauchin da Focus. Senhor presidente, para encerrar minha fala, eu, a partir de amanhã, iniciarei, estou fazendo parte, inclusive indicado por Vossa Excelência, como membro de uma comissão que estará fazendo um trabalho conjunto com a assessoria e a consultora, na verdade, Prax. A Prax é uma consultora em parceria com a Embaixada Alemã no Brasil, com o Ministério do Meio Ambiente. E através do programa ProÁgua, essa parceria, essa consultoria, através da Embaixada Alemã com o Ministério do Meio Ambiente, ela está gratuitamente prestando essa consultoria aqui para o município de Anápolis. O município de Anápolis é um município escolhido como município piloto para o desenvolvimento de um grande projeto de uma cidade sustentável. Então estarei ali como engenheiro, estarei ali como vereador, representante dessa Casa de Leis, fazendo parte dessa equipe de trabalho, onde nós estaremos já avaliando o diagnóstico que a Prax fez aqui para o município de Anápolis, e estaremos ali propondo soluções, propondo projetos para que Anápolis continue desenvolvendo de maneira sustentável, sempre preocupada com o meio ambiente e aplicando técnicas inovadoras e modernas com relação principalmente à questão das águas pluviais. As águas pluviais são as águas das chuvas e incentivando principalmente projetos de percolação, projetos de infiltração das águas pluviais ao solo, diretamente recompondo o lençol freático e diminuindo com isso a quantidade de águas pluviais que são escoadas através das galerias de água pluvial, das bocas de lobo e que trazem transtornos para diversos municípios, causando ali um grande volume de águas pluviais nos cursos hídricos. Então nós estaremos ali fazendo parte desse projeto. Quero aqui agradecer ao prefeito Roberto Naves, que é um grande incentivador desses projetos inovadores no meio ambiente. Sou alguém que tem conhecimento de causa, porque estivemos ali à frente em 2018, o vereador Jacques depois nos sucedeu, hoje nós temos ali o Fabrício Lopes da Luz e tem dado continuidade a todo esse projeto. E fica aqui também os nossos parabéns ao Antônio Zaek, que é o grande idealizador do programa ProÁgua na cidade de Anápolis e através desse programa que todas essas parcerias têm sido possíveis. Então agradeço a palavra, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Só ressaltando o convite, né, para a oficina de consultoria da empresa Praxis. Será dia 1 e 2 de outubro, às 8h30, às 10h30. Parabenizar o Antônio Zaek, que é diretor dos recursos hídricos da Secretaria de Meio Ambiente. Parabenizar o secretário Fabrício Lopes da Luz. Também os ex-secretários Jackson Charles e o Ederson Lopes pelo excelente serviço prestado ali naquela pasta, assim como também Daniel Fortes, companheiro, um coringa, um excelente servidor. Registrar ainda, né, a maestria como o deputado Glauchin da Fox tem tido em Brasília. Não é fácil um deputado de primeiro mandato conseguir articular e ter êxito assim em um projeto logo em seu primeiro mandato. Então, muita sabiência, deputado Glauchin da Fox. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nossos nobres pares. Hoje não tem choro não, senhor presidente. Mas se for preciso, nós temos mais água do que o Piancó, Castanhago, para dar para o povo anapolino. Eu já fiz uma pesquisa. Quero cumprimentar aqui todos os nossos nobres pares que estão aqui nesta manhã. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente. Cumprimento aqui nas pessoas do nosso amigo Oswaldo Pires, Marcos, Giovana. João Pedro deu um sinal que está vivo. João Pedro, meu amigo. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, de todos os meios de comunicações. Cumprimento aqui ainda o nosso diretor legislativo desta casa, doutor Carlos Lima. Cumprimento aqui o meu colega Lélio Alvarenga pela homenagem que foi feita à gloriosa Polícia Militar do grupo da CPE, Grupo de Policiamento Especializado. Eu não sei se a minha idade vai dar, mas eu não vou fazer parte lá ainda. E não adianta vocês achar ruim não, viu, Jacques? Com certeza. Isso, breve vai chegar essa moção nesta casa.
Vou fazer uma moção para o senhor fazer parte da CPF.
Com certeza. Primeiro que eu vou prender o senhor. Senhor presidente, mas voltando aqui ao assunto da tribuna, é séria a situação. Eu recebi em meu celular um pedido de um amigo meu que mora na cidade de Itapuranga, Cícero da Global Contabilidade, meu amigo, a minha gloriosa cidade, famosa Xixá, Itapuranga. Cidade que eu tive o privilégio de mudar para ela, ainda era muito pequeno, né? Xixá, é Itapuranga. E no domingo, senhor presidente, o seu filho, o Murilo, estava passeando na sua casa em Itapuranga. E de lá ele foi em Séries. E ele me ligou já 3 vezes nessa semana pedindo ajuda. Ele já esteve aqui na cidade de Anápolis. Na manhã de domingo, um grupo de assaltantes o pegaram em um IX-35. Segundo a reportagem, o que ele me disse também foi feito entre Itapuranga e Uruana. Mas na realidade, ontem eu já conversando com o pessoal de Séries, me disseram que não foi. Me parece que foi em Séries. E até hoje, meu amigo Murilo, que é o filho do Cício, está desaparecido. Mas a polícia militar na cidade de Anápolis, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, dê uma olhadinha para cá. A nossa polícia militar, o senhor que tanto fala que ela é uma polícia que é atuante, é mesmo. O bandido que chega na cidade de Anápolis e vem confrontar com a polícia, ele não tem sorte não. Aqui em Anápolis não. Pode ter em outro lugar. E eles fizeram a recepção dessa turma lá no Granville. A CPE encontrou com eles lá no Granville. E lá não deu para cumprimentar. Eliminou os 4, foram mortos. Né? Esta semana. Mas eu quero pedir aqui, quem sabe a população, o seu pai, o Cícero da Globo Contábil, meu amigo de Itapuranga, pede socorro, que ele está até hoje à procura do seu filho, que é o Murilo, um rapaz que sempre deu gosto para ele, trabalhou. Então eu peço, alguém se souber alguma informação, que fale para nós, para repassar ao nosso amigo de Itapuranga, fazendo esse pedido, porque ele sofre como pai, e com razão. O delegado, o nosso delegado aqui regional de Anápolis, eu conversei com ele ontem, que é o doutor Vander Coelho, ele está na investigação, ele me disse que tudo que depender deles aqui, eles estão fazendo. E eu quero parabenizar aqui a gloriosa Polícia Civil, na pessoa do Vander e toda a equipe, que está fazendo esse brilhante trabalho. Espero, senhor presidente, que Deus abençoe e que encontre esse rapaz, não é verdade? E tudo isso nós queremos, é o bem da população. Mas deixa um recado. Na cidade de Anápolis, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, eles são atuantes e atuam naquilo que for necessário. Senhor presidente, eu quero trazer outra questão aqui à tribuna. Eu estive ontem, visitando, e aqui eu quero, senhor presidente, fazer um pedido. Como membro da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviço e Meio Ambiente desta casa, nosso vereador Ederson Lopes, ele é presidente e eu sou vice-presidente. Tem recebido muitas reclamações e hoje eu quero aproveitar e pedir ao nosso excelentíssimo prefeito para que veja essa questão. E eu sei que nós estamos vivendo uma situação muito complicada, até porque eu acho que já deveria ter tomado uma posição nesse sentido. Nós sofremos com a questão do esgoto na cidade de Anápolis e não é diferente o que está acontecendo. Eu repassei para a nossa gerente Tânia, aguardei a resposta, ainda não me deu a resposta da situação. Uma delas, né, essa encontrada lá no córrego no Primavera, Jardins Primavera. E aí, eu conversando com o nosso secretário de Meio Ambiente, Fabrício, gentilmente me deu a resposta aqui, que ele já oficializou a Seniago, já falou com ela, com a Tânia, para tomar essa providência, e a resposta que eu tive do nosso secretário do Meio Ambiente, Fabrício, ele vai estar aqui hoje, é nessa questão, que foi que tumultuou demais e o negócio não deu conta e derramou tudo no córrego das Antas. Gente, isso não pode acontecer. É um crime ambiental. É preciso que a Saniago, o presidente Ricardo Sovins, que ele esteve nesta casa, eles têm que tomar uma posição dessa forma, nós não damos conta de tomar o que precisa ser feito.
Outra coisa, senhor presidente, eu quero voltar a pedir Vossa Excelência, pedir aqui Jackson Charles, meu amigo, que trabalhou lá no meio ambiente. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos de criar aqui a questão da regulação do município para nós acompanhar esse povo. A AGR não fiscaliza esse povo, gente, pelo amor de Deus. Nos ajude. E essa agência aqui que vai dar direito de fazer essa fiscalização. Não tem outro lado. Então eu quero dar uma resposta à população. Falamos com o nosso secretário de meio ambiente, ele já tomou uma posição, já notificou a Saniago, a Tânia. Estamos aguardando a posição da Tânia, porque isso não pode voltar a acontecer. Né? A nossa cidade merece respeito. Para isso, é eles que têm que fazer, e não a prefeitura. Tem um contato com eles, é eles que têm que fazer. Senhor presidente, nesta manhã eu quero agradecer a Vossa Excelência por trazer nesta manhã, depois eu vou discutir esta moção tão importante que o senhor trouxe para esta casa, que é na questão do pedido dessa moção de apelo ao nosso governador Ronaldo Ramos Caiado, que é o término do anel viário ali, saindo do DAE até o trevo da antiga TCA. Parabéns, e vou discutir com o senhor, e assim, assinei essa moção com o maior prazer. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, antes de abrir a ordem do dia, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura de algumas correspondências que chegam à mesa diretiva neste momento.
Correspondências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, encaminha aos vereadores convite para participarem da oficina online de consultoria da empresa Prax, a realizar-se nos dias 1º e 2 do mês de outubro de 2020, das 8h30 às 10h30 da manhã. Secretaria Municipal de Saúde encaminha informação sobre o reabastecimento de álcool gel na UPA 24 horas. Alair Mafra, Vila Esperança, resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Também Secretaria Municipal de Saúde encaminha informação sobre a nivelação dos proventos dos biomédicos com os enfermeiros no contrato de credenciamento firmado pela cooperativa Quadricop. Resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Secretaria de Saúde também encaminha informação sobre a aquisição do oxímetro e fluxômetro para o Centro de Internação Norma Gonçalves Pizari. Resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. E também a Secretaria também de Saúde encaminha informação sobre a solicitação de aparelhos de ar-condicionado, bem como a colocação de proteção na unidade de saúde da família do São Carlos. Resposta ao requerimento do vereador Lélio Alvarenga. E por último, a Secretaria de Saúde também responde e encaminha informação sobre a solicitação da disponibilização de um médico na unidade de saúde da família do São Carlos. Resposta também do vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, solicito o vereador Fernando Paiva que faça a aferição do quórum para abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Luiz Lacerda, vereadora professora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador João Feitosa, vereadora Elina Rosa, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Pedro Mariano, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador Leandro Ribeiro, vereador Pastor Wederson Lopes, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra pela liderança dos progressistas ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ainda falando em iluminação pública, senhor presidente, eu quero dizer também, nobre vereador Wederson, que Vossa Excelência, o Fernando, que também é da nossa área lá, e dizer que logo também, através de um requerimento meu e também do João César, João da Luz, e de Vossa Excelência Fernando e o Wederson, pastor Elias também, que é da nossa região, que logo também vai ser contemplada a questão da iluminação pública, tá, na nossa região. É um compromisso que o prefeito Roberto fez, não foi comigo, né? Eu estou lá dando suporte, foi com a cidade de Anápolis e com todos os vereadores que têm feito um trabalho excelente na nossa cidade, porque nós somos vereadores da cidade de Anápolis e Deus tem nos honrado e nos abençoado para levar dignidade e conforto às pessoas, principalmente no quesito iluminação pública, que foi o prefeito, que o prefeito assim determinou para que pudesse ser feito. Então, assim, logo vai estar também sendo contemplado o JK, Nova Capital, Jardim Europa e o Jardim América, e aquela redondeza toda ali da Vila Formosa. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer, e tranquilizar aos moradores da nossa cidade que esse compromisso, eu tenho certeza, se der conta do prefeito conseguir resolver esse ano, vai, mas com certeza, esse é um compromisso que ele fez, a cidade de Anápolis, e vai ser contemplado, sim, em toda a cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pela ordem do meu partido, PSD, eu quero aqui comunicar à população lá da região, do Recanto Sol, de todos os bairros ali adjacentes. Ontem encaminhei lá ao Ministério da Infraestrutura, confirmando a presença do vereador Pastor Elias Ferreira, vereador João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, que dispôs a estar conosco lá. E o deputado federal Vitor Hugo também disse que quer fazer presente junto com a gente lá nessa batalha do qual nós pedimos, que foi para que seja feito uma duplicação do presídio estadual até o trevo do Recanto Sol, projeto já existente do DENIT e aprovado. Então agora nós vamos lá para conversar com eles. Foi um pedido que esta casa fez, nós fizemos e ele atendeu, convidou. E quando você é convidado é fácil você conversar, melhor que se oferecer. Então nós estaremos indo lá para conversar. E se alguém interessar aí com a gente, a hora é agora de nós sentarmos juntos. Não só a questão do trevo lá em cima, mas também vamos ajudar o pedido do Poder Executivo, que é aquele embaixo ali do Grande Trianon. Conto com o nosso trabalho. Os vereadores que sempre têm atuado e têm estado disposto, a porta está aberta para ir com a gente em Brasília, para junto do Ministério da Infraestrutura, com o Tarcísio e os demais do DENIT, para ampliar e continuar essa fala, que é na questão de fazer o trevo do Recanto do Sol e a duplicação até o presídio estadual. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes de passar a palavra à liderança do PT, na pessoa do nosso vice-presidente Luiz Lacerda, quero cumprimentar e registrar a presença da secretária de Desenvolvimento Social, Erizânia. Seja bem-vindo, Eduardo Milk, diretor-presidente do ISA. Também meu amigo Cristiano Elias, polivalente hoje, diretor da nossa Companhia Municipal de Trânsito e Transportes. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco nós estaremos apreciando as contas do último quadrimestre do Poder Executivo. Com a palavra, a liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, quero fazer aqui um alerta, principalmente aí ao pessoal da nossa gloriosa CMTT, que é em relação, nós precisamos urgente que aqueles equipamentos do controle de velocidade, da fiscalização eletrônica, as chamadas barreiras eletrônicas principalmente, sejam instaladas o mais rápido possível, o quanto antes, imediatamente. E a gente vem cobrando isso aqui há muito tempo, porque durante essa administração deixou-se para fazer essa licitação justamente no final, praticamente, da gestão. E com isso nós ficamos aí muito tempo sem os equipamentos de fiscalização de trânsito. Isso resultou no que nós estamos vendo hoje. Anápolis hoje é considerada a cidade mais violenta em relação ao acidente de trânsito do estado de Goiás. Só esse ano foram mais de 80 mortes no trânsito aqui dentro da cidade de Anápolis. E claro que isso tem a ver com a retirada dos equipamentos eletrônicos. E nós falamos aquela vez, pessoal, à medida que vai acostumando que não tem os equipamentos eletrônicos, eles começam a abusar da velocidade, começam a abusar das outras infrações de trânsito e resulta no que nós estamos vendo hoje. A triste realidade de Anápolis está tendo aí já chegada a esse patamar aí de mais de 80, vai sim, já mais do que nós tivemos em todo o ano passado. Então fica aqui o nosso alerta, nós precisamos urgentemente que a CMTT tome as providências necessárias para a implantação dos equipamentos de controle de velocidade. Nós sabemos que já está em andamento, mas está em andamento aí, já tem praticamente 2 anos e não se resolve o problema. Precisamos de resultado agora para poder estancar realmente esse tanto de morte que nós estamos tendo aqui, infelizmente, no trânsito aqui na cidade de Anápolis. Presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Nós ainda estamos no espaço da ordem do dia, pastor. Mas vai chegar o espaço das comunicações logo, logo. Aguenta aí. Registrando a presença da secretária de Educação, professora Sonja, também do seu diretor Márcio, sejam bem-vindos. Também a assessoria do prefeito Roberto, companheira Natália, seja bem-vinda a esta Casa de Leis. Ainda no espaço da ordem do dia, pela liderança do PSC, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui falar do mesmo assunto que o vereador Luiz Lacerda, com relação ao controle, às barreiras, aos mecanismos para que possam inibir a velocidade dos veículos na cidade de Anápolis. Ele falou que já está instalando há muito tempo. Ele sabe que não é verdade. Ele sabe que houve um processo de licitação, a empresa que perdeu recorreu, foi para a justiça. Ele tem conhecimento de causa e ele sabe como funciona esses processos licitatórios. Quando finalizou o processo licitatório, está aqui Cristiano Elias, que hoje é o nosso diretor da CMTT, né, a quem cumprimento também a secretária Elisânia, Sonja. E assim que terminou todo o imbróglio jurídico, processual, da licitação, imediatamente a CMTT começou a instalar pelas principais avenidas, principais cruzamentos. Então está em processo de instalação de todos os mecanismos eletrônicos de inibição à velocidade para trazer segurança no trânsito, vereador Luiz Lacerda. Então não é verdade que está instalando já tem 2 anos, não. E outra situação, é uma situação também, e o secretário de Cultura, Wilson, também, cumprimentar que se faz presente. Outra situação é que nós precisamos também de mudar a nossa mentalidade com relação a isso. Porque quando você instala um equipamento desse, há os dois lados, quem gosta e quem reclama. Aí começa a falar de indústria de multa, começa a falar que é para arrecadar dinheiro. Então é uma questão que é colocado. Primeiro você tem um período educativo, onde as pessoas vão se acostumar e depois sim começa o período da multa. Então é uma questão que tem que ser bem avaliada e a gente não pode querer distorcer aquilo que está acontecendo. Então, o município, a Prefeitura Municipal de Anápolis, a CMTT, ela está sim arcando com as suas responsabilidades e cumprindo o seu papel na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Registrando também a presença do nosso secretário de Cultura, Wilson Velasco, seja bem-vindo. Na sequência, vou conceder 1 minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, o nobre colega, o vereador Ederson Lopes, falou exatamente o que nós falamos. O que nós falamos aqui foi que passou aí 4 anos sem essa administração sequer dar conta de fazer a licitação. E fez a licitação agora, finalizou, e já tem aí uns 3, 4, 5 meses que está falando que estão instalando os aparelhos eletrônicos de controle de velocidade. Então, essa conversa que está instalando não é minha, não. É informação do próprio CMTT nas entrevistas que tem dado aí para a imprensa. Agora, o que fica registrado aqui foi a falta, realmente, da licitação para resolver o problema, porque só praticamente no final da administração é que vieram falar em licitar esse serviço aqui para a cidade de Anápolis. E essa conversa que está instalando, que já tem 3, 4, 5 meses, é informação da própria CMTT através das entrevistas que a gente escuta aí no rádio. O senhor falou a mesma coisa que eu falei, só que tentou distorcer minha fala.
Continuo. Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vou conceder 1 minuto de tréplica ao vereador Ederson Lopes.
O vereador distorceu novamente, disse o que ele disse na primeira fala e ficou pior ainda. Porque ele está falando que a prefeitura não conseguiu fazer licitação. Nós já explicamos aqui que foi feito desde o primeiro momento e todos os imbróglios que ele tem conhecimento e ele sabe como funciona essa questão da lei 8666. E assim que finalizou o processo licitatório, está sendo instalado. Então o vereador ele quer distorcer a informação para brincar com a inteligência do povo anapolino e o povo não cai mais nessa conversa que querer trazer confusão, querer distorcer informações. O povo anapolino já está bem escolado e é muito inteligente para não cair mais nesse tipo de conversa. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda na liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Só quero aqui contemplar e consolidar aqui as palavras proferidas pelo vereador Ederson. E o vereador Lacerda, ele é um exímio conhecedor de um processo licitatório. Ele sabe como é que funciona, mas eu acredito que ele também tem suas razões, ou seja, a população deve estar pedindo para ele para instalar as lombadas eletrônicas. De repente, a população está pedindo para ele, está certo. Está vendo um pedido, a população quer. Está louca para ser ligada às lombadas? A população está sentindo falta da lombada? A lombada é positiva para a população? Às vezes ele tem esse número de pessoas que está pedindo, ele está apenas alertando, né? Eu acredito que seja isso. Mas eu não sei se a população está muito interessada nessas lombadas, não, viu? Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura de um único projeto em primeira e única votação de decreto legislativo.
Projeto de decreto legislativo 110/2020, vereador Jean Carlos, que concede título cidadão Ana Polino ao doutor Maeterlin Camarço Lima e dá outras providências às comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto de decreto legislativo 110/2020, autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Apenas registrar que o doutor Maeterlin Camarço é um dos advogados mais renomados do município de Anápolis, um criminalista reconhecido no estado de Goiás e no Brasil. Além, lógico, de um escritor de obras jurídicas, também na questão do direito penal. Petições penais de defesa é uma das obras deles, conhecida nacionalmente. Júri, crimes dolosos contra a vida, também é uma das obras. E é um advogado que tem uma atuação relevante no município de Anápolis e certamente no estado de Goiás. E por isso, por tantos anos de dedicação ao direito, à justiça e, sobretudo, na cidade de Anápolis, né, natural ali de Jaú Passi, em razão desse reconhecimento da sua dedicação ao direito e também do seu trabalho perante a população anapolina, é que nós decidimos aí apresentar o nome do Maeterlin Camarço e eu espero que por unanimidade seja aprovado, um cidadão de bem, respeitado, trabalhador e que adotou essa cidade aqui como sua de verdade. Então, para que nós possamos homenageá-lo, concedendo o título de cidadão anapolino ao doutor Maeterlin Camarço Lima. Eu peço aos demais pares que conceda o voto aí também para que possamos conferir o título de cidadão mais relevante do município de Anápolis, que é o título de cidadão anapolino. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Discutindo. Em votação. Discutindo. Votação nominal. Vossa Excelência quer discutir ainda, pastor Elias?
Quero.
Ainda em tempo, com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão deste título de cidadão anapolino, ao nosso amigo doutor Maeterlin Camarço Lima, eu quero parabenizar aqui meu amigo, o vereador Jean Carlos, por estar concedendo a ele esse título. Lá na CCJ nós votamos favorável. E é parabéns mesmo a você, Jean, por reconhecer o trabalho, como também a população anapolina reconhece o brilhante trabalho que esse advogado tem feito no nosso município. Portanto, tenho o meu reconhecimento, aprovamos na CCJ e tenho o meu voto aqui. Muito obrigado e vou à palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favor.
Deusmar Japão.
Favor.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador autor do projeto Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Varenga.
A favor, senhor presidente.
Vereador Luiz Santos Lacerda.
Favorável, presidente.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, projeto está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Leandro Ribeiro ao senhor governador do estado de Goiás, excelentíssimo senhor Ronaldo Ramos Caiado, solicitando que seja realizado um termo de cooperação para que seja passado as obras para a GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, para a conclusão do anel viário de Anápolis. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT, sinalização de trânsito em torno da Escola Infantil Mundo Mágico, Barra Eldorado. Requerimento do vereador Dominguinhos, solicitando à CMTT, quebra-molas na Rua Ana Mildred, bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando ponto de ônibus na Avenida Fernando Costa, Jaiara. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando construção de quebra-molas na Rua Anápolis, em Joanápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando redução de velocidade na Avenida Central, próxima à esquina da Rua L2, no Leblon. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando estudos para construção de quebra-molas na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando anistia de impostos para os taxistas no ano de 2020 devido à Covid-19. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Requerimentos e moção lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Só um minutinho, ainda em tempo, mais um.
Requerimento do vereador João da Luz, solicitando relatórios referente à previsão de atendimento da região da religação de eletrificação rural aos chacareiros, localizados no município de Anápolis e região. Agora sim, senhor presidente, devolvo a palavra.
Agora sim, requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Aproveitando aqui, CMTT aqui, dá boas-vindas a todos os secretários, na pessoa da minha querida Lisânia, que Deus possa estar abençoando todos vocês. Senhor presidente, isso aí é uma sinalização lá do colégio da Escola Infantil Mundo Mágico. Haja visto que não está acontecendo as aulas presenciais, mas os pais dos alunos, propriamente às vezes alguns alunos vão estar lá, e propriamente a todos os funcionários da escola. E lá está precisando da sinalização, tenho certeza que vai ser resolvido imediato. Senhor presidente, era isso aí. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ainda requerimentos e moção em discussão. Hein? Pastor Elias Ferreira, na discussão de requerimentos.
Discutindo, presidente.
Senhor presidente, na discussão desses requerimentos e moções, eu quero aqui repercutir aquilo que eu iniciei na tribuna nesta manhã. É quanto a essa moção de apelo que Vossa Excelência fez ao nosso excelentíssimo senhor governador, doutor Ronaldo Ramos Caiado, para que seja transferido da Codego para a Agroinfra a questão da conclusão do anel viário, saindo do Daia até ali o trevo da Avan. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns aos nossos nobres pares que assinaram esta moção de apelo, e eu faço aqui minhas palavras daquilo que Vossa Excelência colocou em sua moção de apelo. Até porque há um pedido, há um clamor da população que usam ali o anel viário, que seja concluído. Eu já estive lá por várias vezes visitando, aonde foi feito, já está estragando tudo, e tomara que agora a GOINFRA, o governador Ronaldo Caiado, atendendo esse pedido desta casa, esta moção de apelo, seja concluída esta obra que realiza o término desse anel viário, que há muito tempo tanto se fala e não terminou. Aqui eu digo desde o governo anterior, não estou aqui citando do nosso governador atual não, dos nossos governadores anteriores. Promessa nós temos demais, precisamos de concluir aquela obra. E depois é aquilo que eu disse, Vossa Excelência, vamos fazer um pedido para que reveja o projeto, para que não desemboque ali no trevo da Avan. E já nós não aguentamos sofrer com a aglomeração de tantos veículos que encaixam debaixo do viaduto, né? Então, senhor presidente, parabéns, Vossa Excelência, estamos juntos nessa batalha aí. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Já está entre nós prefeito Roberto Naves, secretário de Fazenda Marcos Abrão, seus diretores Odair e Sérgio Inácio. Logo após a sessão, nós iniciaremos a prestação de contas do último quadrimestre. Ainda na discussão dos requerimentos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria só repercutir esse requerimento nosso que foi apresentado, foi lido. Vou ler a ementa dele aqui, porque é importante. Requer o encaminhamento de ofício ao deputado federal José Mário Schinaglia, a Enel, ao Ministério de Minas e Energia e à direção do programa Retomada em Goiás e à Ordem dos Advogados do Brasil de Anápolis. Esse requerimento é uma apresentação de relatórios referente à previsão de atendimento de religações de eletrificação rural aos chacareiros localizados no município de Anápolis. Eu quero agradecer ao deputado José Mário Schinaglia, que com muita eficiência ele está trazendo para o município de Anápolis esse programa Retomada. Esse programa nós estamos startando, junto com o deputado José Mário Schinaglia, o atendimento para a eletrificação rural, aquele atendimento da universalização da energia. O governo do estado de Goiás, o nosso governador Caiado, ele quer fazer o quê? Uma parceria com a Enel, com o Ministério de Minas e Energia, para poder estar atendendo todos os chacareiros hoje que estão aí mendigando, precisando de a eletrificação rural, e essa eletrificação rural, depois que a Enel assumiu, não foi atendido nenhum chacareiro. Então nós estamos agradecendo essa participação do governador Caiado, no sentido de atender essa demanda, uma demanda reprimida. A cidade de Anápolis, para vocês terem ideia, tem muito mais de 300 chacareiros aguardando a eletrificação rural. E nós aqui, nós nunca deixamos de ser voz para essas pessoas que dependem desse benefício, que é a energia. Para você ter ideia, hoje um chacareiro que depende da renda familiar, ele sem a energia, ele não tem como se viabilizar, não tem como empreender ali e estabelecer uma renda para sua família. Então nós parabenizamos o deputado José Mário Schinaglia e o nosso governador Caiado por estartar esse programa Retomada, injustamente atendendo essa demanda reprimida da eletrificação rural no município da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Registrando a presença da secretária de Planejamento, Bruna Ganã. Sou diretora Elza, sejam bem-vindas a esta Casa de Leis. Ainda na discussão dos requerimentos e moção, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, apenas na discussão desse requerimento aqui, fazer um requerimento verbal e um alerta. Não sei se tem alguém da vigilância aqui, sanitário, não sei se o Júlio está aí ou alguém da vigilância. É porque a gente observa aquela higienização que os estabelecimentos comerciais fazem ali na entrada com álcool. Eles estão fazendo, muitos desses estabelecimentos estão fazendo isso com álcool líquido, borrifando ali com aquele aparelhinho de borrifar, com aquele álcool líquido. E eu acho que isso tem que ser feito com álcool gel, porque esse álcool líquido, você borrifa ali e pode causar um acidente. Até a gente vê ali que às vezes aquele vidro de álcool fica ali, até a criança fazendo aquele borrifamento ali. Se tiver alguém ali com fósforo perto, com alguma coisa ali que pode pegar fogo, sem dúvida nenhuma, pode causar um acidente de grandes proporções. Então, fica aqui o nosso alerta para que a vigilância sanitária possa estar observando e obrigar que as pessoas façam essa higienização com álcool em gel, tirando o risco aí de causar um acidente através dessa borrifação do álcool ali no ar, que pode, uma hora, pegar fogo aí e dar consequências aí graves. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Requerimentos e moção estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimento e moção aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o pastor Elias Ferreira e vereador João da Luz inscrito. Com a palavra, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, ainda antes quero aqui cumprimentar nosso prefeito da cidade, Roberto Naves, que está aqui nesta manhã para a prestação de conta. Cumprimento aqui também a todo o secretariado. Não vou nomear, porque senão vou pecar, esquecer de algum nome, mas todos sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui para estar prestando conta a esta Casa de Leis. Quero aqui ainda, senhor presidente, nessas comunicações, fazer aqui, de público, um agradecimento ao prefeito Roberto Naves pelo investimento que ele fez na questão ali da delegacia da DICT. Quando o nosso nobre colega, vereador Luiz Lacerda, disse aqui da questão dos acidentes, e eu sei que o que está dependendo do nosso município, o executivo tem feito. Parabenizo ele pelo investimento e tem dado um grande resultado. Mas também é com muita tristeza que eu quero dizer a todos, eu tenho um relato vindo da delegacia da DICT, que nós já batemos o recorde de mortes de acidente aqui na cidade de Anápolis. Muito triste, muito triste. A gente queria anunciar coisas boas. Mas eu sei que o que está dependendo do Poder Executivo tem feito. Agora falta também da população, é educação. E quando a gente fala em alguma coisa aqui nesse sentido, mais de 40% é a água que o passarinho não bebe. Muitos não gostam que eu falo. Não vou dizer que é a cachaça, a manguaça, mas é a água que o passarinho não bebe. Né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. E eu quero dizer que nós estamos empenhados sim, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, vamos continuar trabalhando e buscando. Para que o nosso anapolino tenha educação, tenha compreensão de quando pegar um volante, não beba. E se beber, não dirija. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Aproveitando esse espaço aqui para cumprimentar o nosso prefeito Roberto Naves, que está presente nessa Casa de Leis. Daqui a pouquinho nós vamos começar a prestação de contas. E aproveitar e cumprimentar todos os secretários que estão aqui, cumprimentar o Wilson Velasco, né, o nosso secretário de Cultura, cumprimentar a Sonja, que está aqui presente, nosso secretário de Educação, a Elisânia também, nossa secretária da Integração Social. Todos os secretários se sintam cumprimentados aí, em nome desses três que eu mencionei aqui, que eu estou vendo várias pessoas aqui, mas está difícil mencionar todos. E aproveitar e parabenizar pela gestão dos secretariados, pela gestão do prefeito Roberto Naves, que vem comandando a cidade de Anápolis de forma exemplar, que vem demonstrando como fazer gestão pública, e a nossa cidade de Anápolis com certeza é grato a todos os serviços prestados pelo prefeito e também pelo seu corpo técnico. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, já no mês de outubro, em horário regimental. Na sequência, convido todos os pares para permanecerem em seus assentos para que dentro de instantes nós iniciemos a prestação de contas do último quadrimestre. Já convidando a vir aqui à frente, prefeito Roberto Naves, secretário de Fazenda Marcos Abraão, e os demais...